Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde e para já com os títulos. O escritor tomarense Nuno Garcia Lopes celebra nesta sexta-feira 20 anos de edições literárias. A Associação Comercial e Empresarial debateu os desafios e oportunidades de Abrantes. Está em execução a Aru do Sardoval. O processo traz benefícios aos proprietários que queiram recuperar os seus imóveis. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvaiazere. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, ainda condições favoráveis à formação de geada em alguns locais das regiões do interior norte e centro. Temperaturas máximas de 12 graus para a Guarda, 16 para Coimbra, 17 para o Porto e Leiria, 18 para Castelo Branco, 19 para Tomar, Lisboa e Évora, 20 para Santarém e 21 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, o escritor Nuno Garcia Lopes está a celebrar nesta sexta-feira 20 anos de edição literária com um conjunto de atividades a decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, que começaram durante a manhã com o lançamento do livro dirigido ao público infantil Guilherme e o Achamento da Senhora do Pranto. Esta comemoração, que se prolonga ainda por este ano e por todo o ano de 2016, com a edição de novas publicações, tem também ainda no dia de hoje a realização do espetáculo No Novembro, onde Nuno Garcia Lopes estará em palco acompanhado de um conjunto de amigos e onde vai recordar o conjunto da sua obra literária. Esta manhã, perante um público jovem e interessado, Nuno Garcia Lopes apresentava então o livro Guilherme e o Achamento da Senhora do Pranto, uma obra editada pela Fundação Maria Dias Ferreira.
Este livro foi escrito por mim, mas foi ilustrado pela Márcia Santos. Aliás, há outra coisa que eu não disse e que é muito importante também aqui. Este livro foi feito a pedido da Fundação Maria Dias Ferreira, que é uma fundação que existe em Ferreira do Zêzere, e que está a fazer um trabalho de recolha das várias lendas que existem no Conselho e pediu a vários escritores para escreverem sobre determinadas lendas e a vários ilustradores para ilustrarem esses livros. E, portanto, é na sequência desse pedido que este trabalho foi feito. Portanto, para além deste livro sobre Dornes, há neste momento já mais 3 livros também publicados nesta coleção e ainda vai haver mais 8, até totalizar 12 livros sobre as lendas de Ferreira do Zêzere. A editora é precisamente a Fundação Maria Dias Ferreira, que é... Não é uma editora como nós estamos habituados, portanto, aquelas empresas que trabalham, cujo fim é editar e vender livros, mas é uma fundação, uma entidade, uma instituição que tem várias tarefas, entre elas a de publicar livros. Ora bem, este é o 11º livro que eu escrevo. O primeiro, que foi lançado faz hoje exatamente 20 anos, chamava-se Poemas de Constância e Desafio, e era um livro de poesia. Depois escrevi mais alguns livros de poesia, e quando... Eu tenho 2 filhas, uma é mais ou menos da vossa idade, e a outra, a mais velha, tem 14 anos. Quando a minha filha mais velha estava ainda na barriga da mãe, eu achei que queria escrever um livro infantil para ela, e foi aí que escrevi o meu primeiro livro infantil, chamado Lua do Mar. E depois, a seguir, vieram um conjunto de livros infantis, escrevi mais algumas coisas de poesia e escrevi também um livro relacionado com história, aí no sentido da história da ciência, ou seja, a contar a história da aldeia onde eu nasci.
Nuno Garcia Lopes, a comemorar então hoje 20 anos de edição literária, esta noite, às 21 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar. Também a realização no âmbito destas comemorações do espetáculo Nuno Novembro, onde Nuno Garcia Lopes estará então em palco, acompanhado por um conjunto de amigos, e onde vai recordar o conjunto da sua obra literária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Pingo Doce está à procura, nesta fase, de pessoas com experiência nas áreas de talho e peixaria que possam fazer parte da futura unidade a edificar na Estrada Nacional 110, em frente ao Regimento de Infantaria 15, por aquilo que Hertz apurou, junto de fonte ligada ao processo de seleção. As áreas em causa são, nesta altura, as mais carentes, pelo que, quem estiver interessado, pode mesmo contactar a própria rede de super e hipermercados ou até mesmo o Centro de Emprego de Tomar. Aliás, a este propósito houve registro na última segunda-feira para a realização de um encontro de cariz informativo onde estiveram presentes cerca de 250 pessoas. Esta reunião nasceu de uma parceria entre o Centro de Formação Profissional de Tomar, onde decorreu esta ação, e a Direção Nacional do Pingo Doce. Haverá lugar, precisamente, a partir da próxima segunda-feira, para a formação dos selecionados nesta primeira fase, ou seja, cerca de uma centena de pessoas, na maior parte residentes em Tomar e ainda em Torres Novas. E terá lugar também no Centro de Formação Profissional. Recorde-se que as obras para a instalação do Pingo Doce, na cidade de Namantina, já têm licença para arrancar, sendo que o prazo de execução está fixado nos 3 meses e meio, ou seja, a unidade deve ficar concluída até final de março de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Comercial e Empresarial dos Conselhos de Abrantes, Constância, Sardual, Nação e Vila de Rei realizou esta quinta-feira um jantar de debate sobrenado ao tema Atividade Empresarial em Abrantes, Desafios e Oportunidades. Trata-se da primeira iniciativa de um ciclo de jantares de debates que a Associação pretende promover em todos os conselhos em que tem representação. Este debate em Abrantes contou com a presença da Câmara Municipal de Abrantes, da NERSAN, do Instituto Politécnico de Tomar Esta, da TAGOS, do Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo e da Associação Comercial e Empresarial. A ERTE esteve também presente na iniciativa, que registou a presença de cerca de 70 empresários abrantinos e, no final, registou a intervenção de Alves Jana, que foi convidado, na ocasião, a fazer um breve balanço do debate, nomeadamente sobre alguns dos constrangimentos que afetam os empresários abrantinos.
Sem emprego, nomeadamente nos jovens com formação de ensino superior, falta de dimensão e a liberdade social e cada um a pensar, entre aspas, no seu quintal. O facto é um constrangimento de um empreendedor só poder ser vendedor, e isso causa alguma dificuldade a haver mais empreendedores. Os problemas que estão por detrás dos empresários e que leva a perguntar: será que vale a pena este centro se fosse uma forma de interrogação? Fica exatamente como está. O atraso de 2 anos no quadro comunitário Portugal 2030 é penalizante. Menos recursos e mais competências por parte quer das autarquias, quer da comunidade intermunicipal. Dificuldades psicológicas na mobilidade. 40 km para aqui em Abrantes é mais de 150 ou 400, por exemplo, no Brasil. E deficiente estado de infraestruturas de Abrantes, segundo uma das intervenções. Posto isto tudo, há uma série de desafios que foram colocados sobre a mesa. O novo quadro comunitário que aí vai, que é preciso aproveitar, as necessidades e sinergias que é preciso criar, portanto, a criação de grupos de trabalho para captar investimentos, a necessidade de criar uma área de localização empresarial, diria eu, um degrau superior ao parque industrial, espero não estar a ser encontrar nenhuma infração, fixar e captar população, qualificar a mão de obra, e aí temos a esta e o Instituto de Emprego e Formação Profissional e outras, criando massa cinzenta que faça a diferença, nomeadamente em formação especializada, sem esquecer que este trabalho começa no ensino secundário e, portanto, é necessário qualificar o ensino secundário.
Alguns dos constrangimentos que afetam então o desenvolvimento da atividade dos empresários abrantinos. A ERTES ouviu também António Paulo, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Comércio e Empresas Empresarial, aliás, da região, a propósito dos resultados deste debate.
Os objetivos acho que foram plenamente atingidos. Tivemos uma sala cheia de gente pregada nas questões e nas respostas, cheia de vontade de saber mais, gente interessada, são responsáveis de empresas, não são curiosos que estiveram a encher esta sala, foi o tecido empresarial do nosso concelho que esteve aqui e esteve aqui expectante para perceber como se posicionar, como podem evoluir as suas empresas. Só nesse aspecto já valeu a pena, porque também houve aqui uma oportunidade fantástica de networking. E isso é importante. As pessoas estiveram sentadas à volta das mesas a discutir questões das suas empresas, dos seus negócios, ou até mesmo só a confraternizar e a estar com os amigos. Isso é importante, os empresários precisam disso. Não é por acaso que em todo o mundo existem associações, existem câmaras de comércio, existem mecanismos que aproximam as pessoas, aproximam as empresas, para que elas possam fazer melhor. Este é o nosso objetivo. Claro que isto não é fantástico, tem os seus quês, tem os seus reveses, mas faz parte. E, portanto, eu acho que, por ter sido uma sessão animada, por ter sido uma sessão muito participada, foi extraordinário. Eu acho que o objetivo foi plenamente atingido. Pela primeira vez, fazer um levantamento, digamos, com estes debates, perceber as necessidades, os anseios, as dúvidas, as questões que todo este nosso território tem. E esse foi um desafio que o Presidente da Direção me lançou, a mim enquanto Presidente da Assembleia Geral, e que eu abracei e construímos este projeto em conjunto. Vamos fazê-lo, vamos implementá-lo e vamos tentar acabar nalgo maior, até para dar um pouco de consistência e de coerência àquilo que a Sra. Presidente Maria do Céu aqui dizia, que nós pensamos muito o nosso cantinho e temos que pensar mais amplo. Pois nós vamos pensar na amplitude que nos confere a nossa área de influência do território da Associação Comercial e Empresarial.
Também a Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, se pronunciou no final sobre a iniciativa. A autarca destacou o facto de ser coincidente aquilo que foi abordado no decorrer do debate com os objetivos estratégicos do município.
Sempre um desafio vir a reuniões desta natureza. É com grande satisfação que a Câmara participou nesta iniciativa, que juntou aqui tantos empresários, e felicitar por isso a Associação Comercial e Empresarial de Abrantes Constância, Sardual, Mação e Vila de Rei, por esta mobilização. Dizer que aquilo que aqui ouvimos, basicamente, está na gênese também da avaliação que fazemos e que é a base do planeamento estratégico que nós desenvolvemos para a próxima década, e com base nisso também saímos daqui motivados, porque estamos conscientes que os nossos projetos vão ao encontro do cumprimento dos objetivos que nós, enquanto comunidade, aspiramos, que é melhorar a qualidade de vida e a competitividade do nosso território. Porque as críticas, o encontrar fatores negativos e positivos, todos somos capazes de fazer. Depois, o passar à fase seguinte é mais difícil. Mas por isso mesmo também, e este que é o desafio, aquilo que nós nos propusemos fazer com a nossa comunidade foi desenvolver um plano estratégico com a própria comunidade, que se sinta dona deste plano estratégico, dos projetos, e que o desenvolva connosco, e portanto saímos daqui claramente reforçados nesta nossa missão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está em marcha o processo de elaboração da área de reabilitação urbana do Sardual. Esta ARU está em desenvolvimento e terá, como próximas fases, a recuperação urbana, a que seguirá também o processo de revitalização. Como disse na ERTES o Presidente da Autarquia Sardualense, Miguel Borges, há depois um conjunto de incentivos e benefícios fiscais dirigidos aos proprietários que pretendam intervir nos seus imóveis.
fizemos a área de reabilitação urbana, foi definir para a nossa sede de concelho, para já, porque tem que ser uma área urbana consolidada. Definimos aquilo que dentro do concelho estadual era a área mais consolidada, ou seja, o núcleo histórico e envolvente, como disse, consolidada, e esta ARU é definida após a definição dessa área e aprovação da sua definição, há um conjunto de incentivos para a intervenção, para a reabilitação daquela área, daquele espaço, e estamos a falar da regeneração urbana, na recuperação e, numa segunda fase, revitalização também urbana, quando sistematizarmos esta nossa ARU. Neste momento, o que é possível é um sertãolense que tem uma habitação degradada pode dirigir-se à Câmara Municipal, para sermos práticos, e dizer: eu quero recuperar a minha casa. É feita uma vestoria, onde lhe diz, onde por rigor técnico e por metas e tabelas que são técnicas, dizer: o seu edifício ou a sua casa está neste nível, e para que possa ter os benefícios fiscais que a ARU lhe possibilita, tem que subir dois níveis. Isto numa tabela de 5 níveis. Se subir esses dois níveis, tem este conjunto de incentivos que passa pela isenção de IMI até 5 anos, mas pode ir até 10, por um conjunto de benefícios fiscais, neste momento nacionais, que estão definidos, e que nós vamos também definir quais são os benefícios fiscais, os incentivos fiscais em sede de tabela de taxas do próprio município, onde vamos definir que também para a ARU queremos que isenção, por exemplo, da ocupação de via pública para limpar a casa, para caiar, para pintar, para arranjar telhado, tudo isto.
Apesar de, em grande medida, esta ARU se dirigir ao centro histórico desta vila, não se encontra muito degradado no presente, como referia Miguel Borges.
De maneira nenhuma. E graças aos proprietários, graças a alguns empreiteiros, até pequenos empreiteiros, à escala do nosso município, que têm sabido investir nesta área. E ao longo destes anos têm comprado, têm recuperado e têm mantido vida no nosso centro histórico. Há coisas que nós queremos mudar. É muito bonito chegarmos ao Sardual e termos aquela calçada de seixo na zona histórica, mas que para quem lá mora, para quem não tem que percorrer todos os dias, não é tão agradável assim como para aqueles que só visitam de vez em quando. Eu dou um exemplo: os meus sogros moram na zona histórica e para eu ir para os meus perigos com os meus filhos à casa deles, quando eram bebés, em carrinho de bebé, isto era uma tarefa impossível, porque realmente o piso não deixa. Queremos intervir nessa área. E digo que, por exemplo, brevemente, porque está um processo a decorrer de recuperação daquilo que é a Casa Grande, a Casa dos Almeidas, um edifício histórico do Conselho de Sardual, onde vai ser um hotel, o chamado Hotel de Charme, um protocolo que nós fizemos com um investidor privado, em que nós cedemos o edifício por um período de tempo e que ele requalifica o edifício, transforma-o numa unidade hoteleira, que também é fundamental para a nossa região, porque a resposta hoteleira não é grande, e ao mesmo tempo recupera-nos aquele edifício histórico. Ou seja, temos que, como no início da nossa conversa falámos em orçamento, é claro que o orçamento é pequeno, mas depois há outras formas de conseguirmos atingir os nossos objetivos sem que tenha que ser à custa do orçamento municipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta sexta-feira irá ficar marcada também pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar, a quinta sessão ordinária, sendo que, como destaque, haverá registro para a discussão e votação do orçamento e grandes opções do plano do município de Tomar para 2016. Apesar deste documento já ter sido aprovado em sede do Executivo Camarário, a verdade é que só irá vigorar, caso seja também essa a vontade da Assembleia Municipal. E a fazer fé no que aconteceu na reunião da autarquia na Bantina, não se prevê concordância em torno do que estará em análise. Na Assembleia, os eleitos do PSD e independentes, somados, recorde-se, têm maioria. E se neste órgão persistir o voto contra que se verificou na Câmara, os documentos da gestão do município de Tomar e também dos SEMAS podem vir a ser chumbados. Convém sublinhar que esta sessão é aberta ao público, irá decorrer a partir das 17 horas no Salão Nobre dos Espaços do Conselho e, como é habitual, a ERTS fará a transmissão em direto por áudio e vídeo através do site radioertes.pt. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Na passada semana, tivemos a oportunidade de participar ativamente em mais um interessante encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar. Na realidade, o interesse desta atividade residiu na apresentação de projetos e experiências de integração escolar, cultural e social desenvolvidas em vários pontos do país, como, por exemplo, em Alpiarça, Lisboa, Setúbal, Palmela, Aveiro e Braga, e também nas soluções e medidas preventivas adotadas para os problemas abordados. No entanto, à partida, importa sublinhar que, atualmente, são os pais das crianças e jovens um dos parceiros que mais denunciam ou pedem ajuda às comissões de proteção, já que se consideram incapazes de resolver os problemas dos seus filhos. Ora, isto faz-nos pensar no tipo de sociedade que estamos a construir, onde os progenitores não têm capacidade ou não conseguem gerir e lidar com o produto da sua própria criação. Depois, ao longo do encontro, foram relatados exemplos positivos verificados em bairros periféricos de Lisboa, com a reeducação de comunidades africanas de Cabo Verde e Guiné, e também com a comunidade cigana na cidade de Aveiro, a qual agrega mais de 150 pessoas, que têm cerca de um terço das crianças a frequentarem as escolas locais. Paralelamente, foi apresentado o projeto desenvolvido nos concelhos de Palmela e Setúbal, designado por Escola da Floresta, o qual se baseia numa filosofia de contracultura face à cultura da escola formal e também num regime de autogestão em grande escala que têm dado resultados satisfatórios na potenciação de capacidades e jovens muito problemáticos. Por último, embora as experiências apresentadas fossem bastante enriquecedoras para todos os participantes nesta edição da CPCJ, na nossa opinião, a iniciativa seria ainda mais valorizada se os projetos não estivessem centrados quase totalmente na dimensão escolar e nas suas envolventes, mas se também tivessem dado atenção e prioridade às dimensões da saúde e da segurança interna, para as quais a organização teria certamente encontrado boas experiências no país, para trazer ao conhecimento dos tomarenses preocupados com os problemas das crianças e jovens do nosso concelho.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt. We'll be right back.